Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que nos acompanham. Está começando a partir de agora mais um programa. Você que está nos ouvindo através da Rádio Transmundial ou através do podcast, você está convidado então para transitar entre um e outro. Ou vai para a rádio, se você não conhece, ou vai para o podcast, se você nunca nos ouviu em alguma plataforma digital. Agora eu quero saber um negócio. Itamir e André Castilho, olha, desde pequeno a gente já é colocado em situações que nos encostam na parede e falam: foi você que fez isso? Foi você que quebrou esse vaso aqui? Eu acho que foi você. E aí você tem que tentar se defender. Ah, não, não fui eu que fiz isso não, viu? Ó, foi o meu irmão. Às vezes a gente, quando é pequeno, né, não sabe direito, até bota a culpa no outro. Você já passou por isso, Itamir Neves?
Olha, Renata, essa palavra que você está dando aqui para iniciar o programa, eu nem estou entendendo direito, mas eu estou pegando a ideia de que, de vez em quando, a gente é julgado, né? A gente é julgado, a gente é acusado, né? E aí a gente tem que se virar. Se não fomos nós, a gente tem que se defender de qualquer maneira, procurando vários argumentos e assim por diante. Ou então, quando a gente é acusado e a gente errou mesmo, a gente tem que confessar, tem que se arrepender, etc, etc e tal. Mas é muito legal quando tem alguém que viu a situação que a gente está sendo acusado e o cara nos defende, o cara é nosso defensor. Então é como se fosse um advogado. André, você já experimentou isso, de você ser acusado e depois alguém te defender?
Eu já experimentei de ser acusado e alguém defender, alguém a ampliar a acusação, já experimentei isso em relação familiar, pessoal, na igreja e até realmente num tribunal, mas não foi exatamente uma situação pessoal, né? Foi em outra situação que não vale a pena, mas o importante é que nós estamos aqui para falar do Tribunal Celestial.
E maravilha que nesse tribunal a gente sabe que não vai ser feito por homens, então não haverá injustiça, isso a gente pode ficar totalmente tranquilo. Olha, a pergunta que chegou é do seu José Lucas, e quando a gente ler, você vai entender um pouquinho dessa temática. Olha, ele disse assim: prezados pastor Itamir, Neves, Renata, André, tenho uma dúvida intrigante. Em Jó, capítulo 1, vemos que o diabo está presente em uma reunião com os anjos no céu. O diabo ainda tem acesso ao céu até hoje? Ele não foi expulso do céu ao pecar?
Renata, olha, essa colocação do senhor José é uma colocação tremendamente interessante, porque realmente lá no livro de Jó, que é um dos livros bem antigos, né, da Bíblia Sagrada, tem essa verdade escrita, mas seria melhor para a gente começar a conversar que vocês dois lessem em duas versões diferentes exatamente esse versículo, Jó capítulo 1, versículo 7. Vou pedir então para o André ler e também para você, Renata, ler, para a gente ver como que é a Bíblia está dizendo que tipo de reunião é esse. Nossa vida, agora fiquei meio assustado, hein?
Vou ler na Almeida 21 a partir do versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela.
E na minha versão diz assim: um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra.
Olha, a primeira coisa que a gente percebe, nas duas traduções, temos uma ideia muito clara que a gente precisaria entender direito. Na Almeida 21, na século 21, que o André leu, fala que os filhos de Deus, né? E é interessante a gente entender muitas vezes que essa fraseologia, filho de Deus, descreve os anjos. E aí, na Bíblia, a mensagem, é exatamente isso que o Eugene Peterson fala, que os anjos vieram para conversar com Deus e ali, então, tinha Satanás no meio. Então, é bom a gente sempre lembrar que, muitas vezes, essa frase, filhos de Deus, se refere a anjos, a seres celestiais. E o que a gente sabe embora não temos um versículo claro sobre isso, é que Satanás, ou então chamado Lúcifer, era um ser criado por Deus também, porque nada que existe sobre a face da terra ou nos lugares acima ou debaixo da terra existe sem ser criado por Deus. Então, tudo foi criado por Deus. Certamente, esse anjo, que agora é Satanás, foi criado por Deus. O que a Bíblia diz também é que ele tentou se igualar a Deus, queria tomar o lugar de Deus, e por isso, então, ele foi expulso do céu. Mas é um ser celeste. E como ser celeste, como ser criado, Deus tem todo o poder sobre todos nós. E quando Deus quer convocar alguém, Deus convoca. E certamente ali houve uma reunião dos filhos de Deus, dos anjos, e Satanás estava no meio dele. Você concorda com isso, pelo menos por enquanto, André?
Por enquanto estamos juntos, pastor Itamir. Agora a questão é, ele teve acesso, está escrito aqui. Ele ainda tem?
Ah, agora sim que o negócio começa a apertar. A pergunta é, temos algum texto bíblico claro que diz que ele é o acusador ainda dos santos? Temos uma palavra lá em Apocalipse, no capítulo 12, que fala que temos acusação ainda contra os santos do Senhor, contra os filhos de Deus. Agora, filho de Deus é aquela pessoa que é salva pelo Senhor Jesus Cristo. Então, parece-me que temos ainda essa possibilidade, né, de Satanás se apresentar diante de Deus para tentar nos acusar. E aí, nós temos que ter muita cautela, entendendo que ele pode ser o acusador, e é verdade, o Novo Testamento mostra ele como o enganador, a serpente, o acusador dos santos. Agora, isso quer dizer que a toda hora ele está dentro do céu para bater papo com Deus e tal? Me parece que não, porque o próprio Deus é santo e certamente ele não permitiria que ficasse um ser que é pecaminoso diante dele constantemente. Mas certamente Deus pode, vamos dizer assim, convocá-lo, chamá-lo para permitir que ele faça alguma coisa. Uma coisa que a gente, como cristão, tem que saber é que Satanás é um instrumento de Deus. Ele não age sozinho. Ele sempre faz alguma coisa somente sob a permissão de Deus. Então, nesse sentido, é bom que a gente tenha essa tranquilidade.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Bom, professor Itamir apresenta a posição de que Satanás tem até hoje um acesso restrito ao céu só quando Deus permite. Existe uma outra posição, e um dos estudiosos que destaca isso é o Wayne Grudem, que diz o seguinte: Satanás teve acesso ao trono de Deus. Até quando? Até quando Jesus venceu na tentação no deserto, lá que está em Mateus 4, de 1 a 11. E onde é que se apoia essa posição? Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17 a 18, Jesus chamou os discípulos para de volta, depois que ele tinha enviado eles, e os discípulos expulsaram muitos demônios, e os discípulos ficaram impressionados com isso. Puxa, a gente expulsou muito demônio. E aí Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Também aparece essa questão de Satanás cair do céu em Apocalipse 12, que o professor Itamir citou, lá dos versículos 5 a 10, que tem a batalha com Miguel, ele é expulso. Então alguns comentaristas entendem, também outros textos que podem apoiar isso são Judas 6, que depois que veio Jesus, que o venceu no deserto e depois venceu com a sua morte e ressurreição, Satanás caiu de posição, ele caiu de divisão, então ele deixou de ter acesso ao céu. Ele poderia ter antes, ele tinha em Jó, por isso que ele ia se apresentar, mas depois que Jesus veio, ele deixou de ter esse acesso. Então, de acordo com essa posição, hoje ele não tem mais acesso. Mas a grande questão é a aplicação, professor Itamir. O que que é importante nessa história toda? O que que é importante a gente saber para a nossa vida?
Isso, essa é uma boa pergunta, porque sempre a gente tem que colocar essas ideias, muitas vezes teóricas, no dia a dia, porque como é que funciona para nós, né? Saber que Satanás pode ter acesso ao céu, pode ou não pode ter. A questão é exatamente essa. Eu creio, a minha ideia particular é que aquela passagem que você citou de Lucas 10 é muito importante, mas ali o Senhor Jesus está se referindo a alguma coisa que aconteceu lá na eternidade. Jesus viu Satanás ser jogado na terra, e daí é que ele veio para a terra e começa a tentar Adão e Eva e assim por diante. Mas o que é mais interessante, a aplicação, e que vai nos trazer uma palavra de ânimo e de contentamento, eu cito dois versículos de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós temos dois intercessores por nós, e também 1 João capítulo 2, versículo 1, também a gente mostra que temos um advogado para nos defender. No capítulo 8, versículo 27, temos o Espírito Santo a interceder por nós. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 34, temos Jesus também intercedendo por nós. Agora, a pergunta é, por que que eles são intercessores e por que lá em 1 João diz que Jesus é o nosso advogado? É porque tem gente nos acusando. E não é gente, não, né? É um espírito maligno nos acusando diante de Deus. E graças a Deus que, para aplicarmos isso para a nossa vida, nós temos essa defesa tão especial, defesa que é o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos cobrir e nos purificar de todo pecado, nos apresentando, então, justos diante do Pai.
Bom, e eu vou terminar esse programa, não posso terminar sem trazer aquele alívio, né, que o Itamir, já que ele citou, eu vou ler todo também, lá em Romanos 8, verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Que a gente possa terminar o programa com a imagem de Jesus intercedendo por nós. Obrigada pela tua pergunta, mande mais para o WhatsApp 11 974 181 456 ou para o nosso e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.